Sobre a restauração de prédios públicos em Manaus, nós vamos conversar agora com o arquiteto Roberto Moita, que é diretor-presidente do Instituto Municipal de Ordem Social e Planejamento Urbano de Manaus. Muito bom dia, doutor Roberto.
Bom dia, prazer falar com vocês da Rádio Senado.
Quais são os prédios públicos em Manaus que, no primeiro momento, serão beneficiados com esse dinheiro do PAC Cidades Históricas?
Então, a estratégia, o pleito de Manaus, que foi feito para o Ministério, definiu uma estratégia de priorizar a recuperação de logradouros públicos, de espaços públicos, exatamente em cima de um diagnóstico que nós fizemos, de onde estabelecemos prioridades e é exatamente um conjunto de três praças que são o nosso foco principal nessa intervenção em que Manaus pretende se inscrever no programa PAC Cidades Históricas.
Quais são esses locais?
É a Praça da Matriz, que é a principal praça da área central, que fica exatamente em frente ao Porto Histórico, que recebe, que tem no centro dela, na parte mais alta, a Catedral de Manaus, né? E duas praças próximas a ela, a Praça do Alberto Vale e a Praça Tenreiro Aranha.
Bom, Manaus deve receber 33 milhões de reais, não é isso, doutor Roberto?
Esse é o nosso pleito junto ao Ministério da Cultura, ao IFAM.
A documentação de Manaus já foi entregue, está toda pronta, falta só aguardar a resposta do governo federal.
Exatamente, já houve uma reunião técnica muito proveitosa em Brasília, juntamente com a presidência do IFAM e os técnicos do IFAM e do Ministério do Planejamento. Esse pleito foi debatido lá, onde o IFAM solicitou uma série de ajustes e deu sugestões. Essas sugestões já passaram por uns ajustes, né, nas propostas técnicas e financeiras, e agora nós estamos aguardando o retorno do IFAM.
Manaus vai receber jogos da Copa do Mundo no ano que vem, doutor Roberto. Essa restauração dos prédios públicos visa também embelezar a cidade, tornar a cidade mais apresentável para os turistas que virão a Manaus para assistir os jogos da Copa?
Sem dúvida. Eu sempre digo que a Copa do Mundo é uma oportunidade, é um momento. Se compara àquele momento em que a gente vai receber um amigo querido na nossa casa, um hóspede, alguém que, e a gente se esmera em tirar aquelas imperfeições, pintar a casa, arrumar o nosso lugar, né? A cidade é um pouco isso. E a Copa do Mundo é um momento em que as cidades brasileiras vão receber um número muito grande de turistas em um período curto, e turistas que poderão ser até elementos multiplicadores dessa demanda, que a gente sabe que o Brasil tem grande vocação, mas ainda não realiza plenamente de ser um destino turístico desejado aí no plano internacional, né? E aí, certamente, essas obras são uma parte importante nesse reforço de reestruturação e reorganização urbana que a atual administração do prefeito Arthur Virgílio Neto está empreendendo com muita força, planejamento e determinação.
Bem, existem alguns ainda trâmites burocráticos para a liberação do dinheiro, como o senhor explicou, né? E desde a liberação do dinheiro até a execução das obras, vai dar para até junho do ano que vem? Está tudo prontinho de acordo com o projeto estabelecido pelo Instituto, presidido pelo senhor?
Pode ser que não consigamos implementar todos os componentes do programa, mas os essenciais, que são esses que dizem respeito aos espaços públicos, às três praças do centro, certamente a nossa meta seria licitar essas obras no segundo semestre de 2013 e concluí-las no primeiro semestre de 2014, portanto dentro do horizonte desejado dos Jogos da Copa, que são em junho de 2014.
E para encerrar a nossa entrevista, os prédios privados, que também são tombados pelo patrimônio histórico, como é que vai ficar a recuperação deles? Há essa possibilidade dentro desse PAC Cidades Históricas de os prédios privados também serem recuperados?
Perfeitamente. A inovação desse programa é que ele abre a possibilidade de financiamento para os prédios privados que estão dentro da área tombada e dentro da área de intervenção. Então, os particulares vão poder ir buscar recursos no agente financeiro e se inscrever em condições especiais, exatamente por serem edificações localizadas nessas áreas que tem o selo do IPHAN, né, o selo do tombamento, que a gente sempre defende, que é uma distinção, na verdade, é uma forma de dizer que aquele lugar é mais importante do que ele imagina e dá a devida reconhecimento do valor histórico, artístico e arquitetônico. E com isso a gente poder ampliar a gama de espaços revitalizados e recuperados nas cidades brasileiras. Acho que esse foi o grande ganho desse programa, poder estabelecer essa dupla linha de ação e de financiamento nos espaços públicos com os governos municipais e nos imóveis privados, estimulando a iniciativa privada a buscar também recursos e somar nas iniciativas públicas.
Roberto Moita, diretor-presidente do Instituto Municipal de Ordem Social e Planejamento Urbano de Manaus, muito obrigado por essa entrevista aqui ao programa Conexão Senado.
Muito obrigado também. Bom dia.